Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Imigrantes da Missão Paz.
Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio, o 11º episódio do nosso podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Web Rádio Imigrantes da Missão Paz. O episódio de hoje, ele inaugura uma sequência de episódios que, na verdade, não serão uma sequência, mas é um tipo de episódio, que são episódios mais temáticos a respeito de uma determinada data, né? E nós estamos no mês de maio, uma data muito importante da comunidade haitiana, não só no Brasil, mas toda a comunidade transnacional em diáspora haitiana, que é a comemoração no dia 18 de maio do Dia da Bandeira do Haiti. Então, esse vai ser o tema, obviamente contextualizado, né, do episódio de hoje, e é por isso que nós convidamos o nosso pesquisador do Observatório das Migrações do Estado de São Paulo, doutorando na UFABC, Universidade Federal da ABC, o Wisnel Joseph, que está no nosso observatório já há uns 2-3 anos, né, Wisnel? Wisnel, seja muito bem-vindo. E é muito bom te ter conosco nesse 11º episódio do nosso podcast.
Olá, professor Luiz. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite e vamos contextualizando aquela data tão importante para os haitianos, que é o 18 de maio.
Exatamente. Muito obrigado por estar conosco, viu, Wisnel? Wisnel, que todos os nossos ouvintes, a data da bandeira do Haiti é uma data realmente muito simbólica e é uma data que cumpre um papel de manter essa diáspora, esse fluxo migratório histórico do Haiti em qualquer lugar do mundo unido. Então ela tem um elemento, né, de construir e fortalecer e manter os laços com o país de origem, configurando desde já um fluxo migratório transnacional, porque não só mantém o vínculo com a origem, como também reforça mudança de paisagem social, construção de novas relações nas etapas de trânsito e de destino. E a bandeira cumpre um papel muito importante na construção dessa comunidade diaspórica transnacional haitiana. Eu me recordo, Wisnel, que enquanto eu fazia o meu trabalho de campo da tese de doutorado sobre migração haitiana no sul do Brasil, era uma data muito importante para nós. Então eu e os demais pesquisadores, sempre que se aproximavam do 18 de maio, nós sabíamos que tinha algo muito importante da comunidade haitiana, alguma festa, algum encontro, alguma celebração, e que ali a gente podia ter um acesso muito fértil, né? Tendo construído as relações de confiança, um acesso muito fértil ao nosso campo de estudo dentro das diferentes abordagens metodológicas que cada um fazia e faz. E assim seguiu indo, inclusive, depois da defesa da minha tese, e vários pesquisadores hoje que estudam migração haitiana têm no 18 de maio uma data muito importante para suas pesquisas, porque é um momento de celebração da comunidade diaspórica transnacional haitiana. Wisnel, como é que a gente pode contextualizar a importância da bandeira do Haiti no contexto da história do Haiti, né? Por que que a história do Haiti é tão importante? E me parece que compreender essa história anterior é o primeiro passo para a gente compreender a importância da bandeira, né? Então, se tu puder comentar um pouco para nós como é que as tuas pesquisas te levam a refletir sobre a história do país, compartilhar isso com os nossos ouvintes, porque além de um embargo econômico, de um embargo financeiro, de um embargo comercial pós-revolução de 1804, nós temos também um embargo ideológico, né? O Brasil está de costas para a América Latina e o Brasil não sabe o que acontece hoje, o que aconteceu no passado com o Haiti. Então, conhecer essa história, para nós, é o ponto de partida. Se tu puder compartilhar isso conosco.
Obrigado, Luiz. Na verdade, então, para melhor traçar a história da bandeira do Haiti, então, certas datas serão importantes para nós, como também nome de personalidades importantes nessa façanha. É preciso dizer que, desde a conquista da América pelos europeus, a ilha do Haiti viveu duas colonizações. Por um lado, a colonização espanhola de 1492 a 1630, com a chegada de Cristóvão Colombo, período em que deram o nome à ilha de Haiti de Hispaniola, que significa Pequena Espanha. Então, para onde trouxeram outro primeiro grupo, o primeiro grupo de africanos, em 1503. E, por outro lado, a chegada dos colonos franceses em 1630, com Napoleão Bonaparte, que obrigou os espanhóis a dividir a ilha em duas, pelo Tratado de Ryswick, em 1697, onde construíram a colônia de São Domingo, que é o atual Haiti. Então, na parte ocidental da ilha, e os espanhóis, na parte oriental, que é a atual República Dominicana, continuando a mesma prática do comércio de escravos. Então, desde a criação da colônia francesa de São Domingos, a bandeira francesa tremulou por mais de um século até fevereiro de 1803. Então, a colônia francesa de São Domingo, que é o atual Haiti, era a mais rica e próspera do mundo. Então, sua força produtiva lhe rendeu o apelido de Pérola das Antilhas. Foi o maior destino de comércio de escravo até se tornar a única colônia das Antilhas, onde 90% da população era escrava. Então, a produção de São Domingo era baseada na cana-de-açúcar, no café e na mineração para exportação para a metrópole francesa. Daí, a produção de açúcar em São Domingos representou 3/4 da produção mundial de açúcar. No entanto, a parte espanhola, que é a atual República Dominicana, por sua vez, então cessou a exportação de tabaco e culturas alimentares, passou a produzir para o seu próprio abastecimento. Então, a riqueza gerada em São Domingos destinava-se à metrópole, mas grande parte das provenientes da parte espanhola destinava-se ao consumo local.
Então, Wisnel, toda aquela riqueza, ela, na verdade, ela alimentava um sistema de exploração colonial, né?
Sim.
Onde todo o desenvolvimento, na verdade, era o desenvolvimento do subdesenvolvimento do Haiti, né?
Sim.
Porque aquela riqueza toda era extraviada, era absorvida pela metrópole. Muito bom a gente compreender isso, porque a história do Haiti e a do Brasil, nesse cenário de terem sido uma economia de sociedade colonial, são parecidas, né? Nós temos essa história em comum de sermos um país colonial, colonizado, explorado.
É, exatamente. Foi assim. E desde então, assim começou o desenvolvimento desigual, por exemplo, dos dois países que compartilham a mesma ilha espanhola. Então, a República Dominicana e o Haiti. Isso começou desde a colonização até tudo o que aconteceu depois da independência do país, em termos de sanções, de tudo isso, de embargo e tal, impostos pelas potências europeias, ou seja, o Ocidente hoje. Então, é isso, por exemplo, que vai dar aquela data de 18 de maio, que comemorada pelos haitianos de todo o mundo. Então, vem, por exemplo, de uma grande guerra de escravos que começou desde 1791, sob a liderança de um grande guerreiro que se chama Toussaint Louverture, muito bem conhecido na história, e a partir de uma cerimônia de vodu liderada pelo Dietz Buckman, contra a opressão. Né? Então, dois fatos motivam a guerra escravista enquanto era a colônia da França. Primeiro, era a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão, adotada pela França durante a Revolução Francesa em 26 de agosto de 1789, que estipula em seu artigo 1º que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Então, as distinções sociais só podem ser baseadas na utilidade comum. Aí, em segundo lugar, a proclamação da abolição da escravatura em todas as colônias francesas, feita pela Convenção Nacional da França em 4 de fevereiro de 1794. No entanto, 8 anos depois, em 1802, o Napoleão Bonaparte reverteu a sua decisão e restabeleceu a escravatura na ilha. Então, isso, mais uma vez, despertou a raiva dos escravos, que travaram uma guerra sem fim contra os colonos, até a sua derrota na última batalha que ocorreu em Vertières, que é no norte, a atual cidade capaicense, ou Cabo Haitiano em português, chamada a Batalha de Vertières, em 18 de novembro de 1803. Então, para depois, o 1º de janeiro de 1804, proclamar com brilho e orgulho a independência do país e se tornar a primeira colônia negra do mundo a abolir a escravidão e o segundo país livre da América depois dos Estados Unidos. Então, Luiz, a derrota do exército napoleônico pelo exército dos escravizados, o arrependimento de perder a colônia mais rica do mundo, o fracasso em restabelecer a escravidão na ilha, a declaração de independência, a única nação negra do mundo, constitui não apenas um sentimento intolerável para a França, mas para todas as outras potências da Europa e dos Estados Unidos envolvidos na prática da escravatura. Aí, depois de ter tentado durante 21 anos a aliança com outros países como a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, etc., para recuperar o controle da ilha, mas sem sucesso, a França reconheceu a independência do Haiti em 1825, depois de ter imposto sob ameaça as frotas francesas posicionadas ao largo da costa de Porto-Príncipe, uma compensação de 150 milhões de francos ouro, que os historiadores costumam falar de uma dupla dívida de independência, uma vez que o Haiti teria que contrair empréstimo dos bancos franceses, portanto, os empréstimos e as compensações constituem a dupla dívida da independência.
Muito bom, viu, Wisnel? E aí a gente vai começando a compreender o porquê que a história do Haiti também ela sofre um embargo, né? Uhum. Porque, bem, tu menciona para nós que a dívida haitiana começou através da necessidade de pagamento pelo reconhecimento da independência em relação à França. A dívida externa, a dívida pública externa brasileira tem a mesma origem. Todo o nosso endividamento brasileiro nasce com essa necessidade de reconhecer, pagar pelo reconhecimento da coroa portuguesa pela nossa independência. Então nós começamos a ver o porquê que se cria esse embargo, justamente para nós, brasileiros e demais povos subalternizados do mundo, não compreendermos que o Haiti é um exemplo que para as metrópoles, para os países centrais, não deve ser seguido, né? Então, isso é um aspecto muito importante da questão. O outro aspecto é que esse endividamento constitui um mal de origem que vai tornando o país cada vez mais dependente e vulnerabilizado na divisão internacional do trabalho. Uhum. Então, claro que tem inúmeros dados mostrando que essa dívida já foi paga algumas vezes. Não nos compete aqui falar das cifras, né? Mas uhum. O mais importante é justamente a compreensão do público que nos ouve de que a origem da dependência e a origem da subalternização na divisão internacional do trabalho se dá exatamente a partir da necessidade de pagar pelo processo de reconhecimento da independência. Wisnel, vamos falar tão pouco, né? Compreendido a importância dessa história, vamos falar um pouco agora sobre a bandeira, né? Se tu puder compartilhar para nós qual que é a história da bandeira do Haiti, qual é o seu significado, qual é a sua importância, por que que nós, pesquisadores brasileiros, temos no 18 de maio um momento tão fértil e tão importante de encontro com essa comunidade, E uma possibilidade de acessar essa comunidade no momento de comemoração. Por que que eles comemoram o 18 de maio?
Assim como eu falei, é que tudo começou com assim, um grande nome, que é o Toussaint Louverture. O Toussaint Louverture era um homem forte, conhecido como o precursor da independência do Haiti, nascido escravizado na plantação da colônia francesa. Ele teve a oportunidade de ser libertado, na colônia, e exigiu um futuro melhor para seus irmãos escravizados. Então, em 1798, ele adotou a bandeira tricolor da França, vertical de azul, o branco e vermelho. Aí, 3 anos depois, em 1801, ele foi nomeado governador de toda a ilha de Hispaniola. Então, o que não durou muito tempo, antes de ser deportado e preso por Napoleão Bonaparte em Fort-de-Jour, na França, em 1802, onde morreu em 7 de abril de 1803. Aí a história não parou por aí. Após sua exportação para a prisão da França, em fevereiro de 1803, Jean-Jacques Dessalines, conhecido como o pai da nação haitiana, líder dos insurgentes negros, e Alexandre Pétion, líder dos mulatos, decidiram não lutar mais ao lado da França. Durante o congresso realizado em Arcaye, que é uma cidade no oeste do Haiti, perto da capital Porto-Príncipe, em 18 de maio de 1803, Jean-Jacques Dessalines retirou a faixa branca da bandeira colonial para dar origem à cola haitiana preta e vermelha, simbolizando a união de negro e mulatos na luta pela liberdade. Dessalines tinha como lema liberdade ou morte, uma bandeira costurada pela bela mulher haitiana naquele período, que se chama Catherine Flon. Aí a derrota do exército napoleônico em Vertières, em 18 de novembro de 1803, em Cabo Haitiano, selou a proclamação da independência do Haiti por Jean-Jacques Dessalines em 1º de janeiro de 1804. Então, desde então, iniciaram os confrontos por cor, laio ou faixa da bandeira.
Ou seja, Bisnel, a Revolução de 1º de janeiro de 1804 colocou aquela disputa em outros patamares, né? Se libertou dos franceses, mas não significava que as divergências haviam cessado. Pelo contrário, agora as divergências eram de outra natureza. Essa data, portanto, é muito importante, né, Bisnel? 1º de janeiro de 1804, primeira república negra do mundo e segunda independência do continente americano, né? Isso lá, né, mais de 2 séculos atrás. Vejam o tamanho da façanha haitiana, feita praticamente do zero, né, Bisnel? Porque os africanos traficados e levados para lá eram de lugares muito diferentes da África, falavam línguas diferentes, tinham sistemas de crenças diferentes, religiões diferentes. Então, eles muito rapidamente construíram uma identidade própria, uma identidade que lhes permitia mobilização enquanto povo novo, né? E se insurgiram contra o domínio colonial, que teve o seu resultado no dia 1º de janeiro de 1804. Então, essa data seja muito marcada, né, Bisnel? Que os nossos ouvintes não se esqueçam da simbologia e da importância do 1º de janeiro de 1804. Quando a gente fala de Revolução 1º de janeiro, a gente pensa da Revolução Cubana, né? Uhum. Mas muito antes da Revolução Cubana de 1º de janeiro de 59, nós tivemos também a Revolução Haitiana de 1º de janeiro de 1804.
Sim. É uma data muito importante, mas, hoje na literatura, às vezes, essa data parece ser esquecida, Então, não sei falar, talvez, uma estratégia das potências do Ocidente, né? Porque foi tão duro a derrota, foi tão complicada a derrota, foi difícil aceitar a derrota pelo exército dos escravizados, né? Então, o exército napoleônico era o mais famoso daquele tempo, mas foi derrotado. Então, até que deu aquele 1º de janeiro de 1804. Então, é isso que estamos falando. Então, desde aquela data, então, a bandeira mudou várias vezes as cores e também lema. E tudo depende da ideologia de cada um, de cada chefe, presidente do poder, então, etc. Então, com Dessalines, por exemplo, no poder, depois de ter proclamado a independência do país, então, em 1805, Dessalines, ele adotou uma nova bandeira horizontal preta e vermelha. Aí, o preto simbolizava morte e o vermelho, liberdade. E Jean-Jacques Dessalines, 2 anos após ter proclamado a independência, foi assassinado no poder em 17 de outubro de 1806. E logo depois o país foi dividido em dois. Então, uma república no norte, dirigida pelo Henri Christophe, e no oeste e o sul, dirigida pelo Pétion. Então, o Christophe adotou a cor, por exemplo, vermelho e preta, do Dessalines, e Pétion, no sul, adotou azul e o branco. Então, Christophe manteve as cores preta e vermelha, enquanto Pétion retomou as cores verticais azul e vermelho, introduzindo um quadrado de tecido branco, no meio do qual estão as almas da República, entonada com o orgulho da liberdade, com o novo lema: a unidade faz a força. Então, Jean-Pierre Boyer chegou em 1820 à frente do Estado, unificou o país dividido, manteve a mesma bandeira adotada por Pétion, porém, a ditadura dos Duvalier, pai ao filho, François Duvalier, conhecido como Papadoc, para seu filho Jean-Claude Duvalier, 1957 a 1986, retomou a bandeira preta e vermelha e foi oficializada em 1964. Então, após a Revolução Popular que levou Jean-Claude Duvalier ao exílio, em 1986, o país voltou a adotar o azul e vermelho, oficializada pela nova Constituição do país de 1987, revisada em 2011. A data de 18 de maio é uma data simbólica para todos os haitianos, independentemente da sua localização geográfica. É uma data que simboliza a liberdade, o orgulho, a glória que traz consigo toda uma história trágica, mas no final, gloriosa. Depois de se terem rebelado contra a supremacia branca, o racismo, a dominação estéril dos europeus brancos para adotarem a nossa própria cor identitária em detrimento das cores da França colonizadora. O que nos levou a proclamar com bravura e orgulho a nossa independência em 1º de janeiro de 1804 e tornou-se a primeira colônia negra a abolir a escravatura no mundo e a segunda república das Américas depois dos Estados Unidos. Na diáspora haitiana, essa data é comemorada e serve como um momento de reflexão, especialmente sobre a situação do país nas últimas décadas. É um dia que permite os imigrantes encontrarem-se e celebrarem um pouco da cor de sua identidade. Mesmo no sofrimento, a bandeira continua sendo o alimento mais precioso para um haitiano. O haitiano sabe que essa bandeira é um símbolo de resistência, resiliência, bravura. Não foi um presente, mas sim fruto de uma batalha feroz a custa de sangue. Os haitianos gostam de usar a bandeira em suas camisetas, chapéu, roupas, etc.
Muito bom, Wilson. Eu acho que agora fica mais claro para todo mundo, né, da importância histórica da bandeira para a comunidade transnacional haitiana e o porquê que ela é tão reivindicada, né, não só no 18 de maio, mas ao longo de todo o ano. Muito obrigado por essa explicação tão minuciosa, tão importante, tão profunda e tão densa do significado da importância da bandeira, Wisnel. É, enquanto falavas, especialmente no impacto das ideias da Revolução Francesa, que só foram cumpridas, né, para o povo francês, não foram cumpridas para as colônias francesas no exterior, liberdade, igualdade, fraternidade, tudo isso parece que conviveu muito bem com escravização, né? E veja novamente a importância da mensagem da Revolução haitiana, que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade devem ser ideias universais e não apenas de um só povo, e que elas são incompatíveis com a manutenção do sistema de dominação colonial. Para quem quiser se aprofundar um pouco nessa história, tem um maravilhoso livro, né, Bisnão, que a gente já conversou e discutiu sobre ele dentro do Observatório, que é o livro que dialoga um pouco com essa ideia da Revolução Francesa, chamado Os Jacobinos Negros, do Cyril James, que ele narra de forma muito minuciosa os acontecimentos, os processos, as divergências e toda a disputa em torno da Revolução Haitiana lá de 1804 e também do seu ideário hoje em dia. Wisnel, nos encaminhando para o encerramento, tentando superar um pouco esse embargo ideológico que nos foi imposto nos últimos 220 anos para que nós não compreendamos a história do Haiti, é importante nós falarmos dos intelectuais haitianos da diáspora, nós falarmos de professores, pesquisadores que, como tu, estão aqui no Brasil nos ensinando e mostrando, dentro dessa história de semelhanças, né, possibilidade de um caminho de entendimento mútuo e de superação da dominação em comum que afringe Haiti e Brasil, ainda que em distintos níveis e dimensões. Então, nós temos diversos pesquisadores que nos ajudam a compreender a importância do processo migratório para a sociedade haitiana transnacional, as particularidades da presença haitiana no Brasil e interpretações que perpassam temas como trabalho, como gênero, como transição à vida adulta, como remessa de imigrantes, associativismo, entre outros. Nós sugerimos para a leitura de todos vocês, para conhecimento de todos vocês, a obra do professor Anderson Joseph, professor do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Joseph pesquisa temas como transnacionalismo, sentidos da diáspora, fronteiras e associativismo migrante. Ele esteve, Wisnel, recentemente na Semana de Demografia, que os nossos colegas Paulo e Ludmilla organizaram lá na Unicamp, junto de outros pós-graduandos em Demografia, numa conferência sobre diásporas africanas no Brasil. Além do Anderson Joseph, a gente sugere também a obra do professor Frank Segay. Frank Segay foi doutor, ele é doutor em Sociologia pela Unicamp e atualmente é professor de Sociologia na Universidade do Estado do Haiti. No ano de 2014, sob orientação do professor Ricardo Antunes, ele defendeu a sua tese de doutorado intitulada A Catástrofe de Janeiro de 2010, a Internacional Comunitária e a Recolonização do Haiti. Trata-se de uma tese brilhante, um trabalho profundo, muito amplo, sobre as formas contemporâneas de exploração estrangeira no Haiti, com a participação, inclusive, do Brasil. A minha colega de doutorado, Chandeline Jean Baptiste, a quem eu mando um abraço, que certamente ela está nos ouvindo, doutora em demografia pela Unicamp, defendeu em 2019 sua tese de doutorado sob orientação da professora Joyce Melo Vieira, do curso de pós-graduação em demografia da Unicamp, sua tese intitulada Família e Fecundidade no Haiti, uma análise comparativa entre 1994 e 95 e 16 e 17. Chandeline tem uma produção vasta, ela é uma excelente pesquisadora. Ela também pesquisou a transição à vida adulta de imigrantes haitianos na cidade de São Paulo. E a meu juízo é dela uma das interpretações mais precisas e profundas sobre por que a gente não pode colocar apenas na conta do terremoto de 2010 o processo migratório de haitianos para o Brasil. Ou apenas entre mil aspas, né? Mas trata-se de uma diáspora histórica sempre existiu imigração haitiana com e sem terremoto, e esse terremoto teve impacto social muito diferente de acordo com as classes sociais, né? E a Chandeline explica muito bem esse processo em alguns artigos dela, como, por exemplo, no livro Imigração Haitiana, organizado pela professora Rosana Benninger. Sugiro também a produção da Natanael Pericles, é uma haitiana, mestre em políticas públicas pela UFABC. Ela defendeu em 2020 uma dissertação de mestrado intitulada Experiência de Vida dos Haitianos e Haitianas nas Relações de Gênero em Utinga. Utinga é um bairro de Santo André com uma grande presença de imigrantes haitianos. Sobre a orientação da professora Arlene Martinez Ricoldi, lá do UFABC. Atualmente, a Natanael faz doutorado em políticas públicas também na UFABC. E aqui nós temos também dois colegas nossos do Observatório, que certamente terão um momento para compartilhar conosco nos próximos episódios. O James Berson Lalane, sanitarista, mestre em saúde coletiva, pesquisador do Observatório de Imigração e Saúde, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, integrante da FENAMI, que é a Frente Nacional pela Saúde de Imigrantes. Em 2021, ele defendeu sua dissertação de mestrado na Faculdade de Medicina da USP, intitulada Migração e Saúde, Perfil de Saúde dos Imigrantes Haitianos no Brasil, entre 2010 e 2018, sob orientação da professora Ilegonda Maria Novaes. E também o nosso querido colega Vendile Dix, sanitarista graduado pela UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, tendo defendido dissertação de mestrado intitulada Migração, Trabalho e Saúde, Trabalhadores Haitianos em Canaviais, na República Dominicana, sob orientação da professora Áurea Iani. Ele atualmente é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também é membro integrante do grupo de estudo Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida e Saúde da Classe Trabalhadora do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então nós temos, né, Visnel, colegas, parceiros, interlocutores, dezenas, centenas de intelectuais haitianos residentes no Brasil, cuja obra merece, deve urgentemente ser melhor conhecida e ser valorizada, porque nós sabemos que as condições de produção de ciência e tecnologia no Brasil não são as mais adequadas, menos ainda para imigrantes africanos no Brasil. Então, essas são algumas das nossas sugestões para que vocês saibam que essa história ainda está em construção e que dezenas, centenas de haitianos estão aqui, haitianos e haitianas, produzindo ciência, contribuindo com o desenvolvimento técnico-científico do Brasil e que podem, como já estão, nos ensinando muito sobre o Haiti. Todos que nos ouviram, nosso forte abraço. Passo para ti agora, Visnel, para fazer uma última saudação e no final eu volto dando um aviso sobre os próximos episódios.
Obrigado, professor Luiz. Foi um grande prazer estar ao seu lado também, aquele episódio sobre o 18 de maio na história, contextualizando ainda a sua importância para um haitiano. E muitas pessoas estão assim querendo saber o que aconteceu no Haiti naquele tempo colonial, mas assim eu acho que vocês ou muita gente vai entender melhor o que aconteceu, sobretudo contextualizando aquela data da bandeira do Haiti. Bom, foi um prazer, muito obrigado pelo convite. E a gente vai tentar trazer mais ainda para alimentar o pessoal. Obrigado.
Eu que agradeço, Visnel, pela enorme contribuição que tu deste, pelo prazer que é todo meu de estar mais uma vez contigo, ao teu lado e aprendendo tanto contigo. A quem nos ouve, um último aviso. Nos nossos próximos episódios, nós teremos reflexões, pesquisas, que elas são pertencentes a um projeto universal aprovado pelo CNPq recentemente, que eu coordeno na Universidade Federal da ABC. Então, nós teremos episódios dentro do projeto Dinâmicas Urbanas, Transformações Econômicas e Migração na Macrometrópole Paulista. Pesquisadores do Brasil, da Argentina e de Portugal São os 22 pesquisadores que vamos intercalar com episódios do Observatório das Migrações. Vários dos pesquisadores do temático são do Observatório das Migrações. Intercalar algumas reflexões específicas sobre o processo de direito à cidade de imigrantes internacionais e pessoas em situação de refúgio. Então, fiquem atentos, fiquem atentas, que os próximos episódios abordarão também essa dimensão da questão urbana e do direito à cidade e da reforma urbana por migrantes e pessoas em situação de refúgio. Um forte abraço a todos e todas que nos escutam e até o nosso próximo episódio.
Esse podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Nos sigam no Instagram, @Observatório das Migrações SP. Olha, migrações sem tio e sem cedilha, hein?